Programa em Pauta, sempre com um assunto de seu interesse.
Estamos de volta. Hoje nosso convidado é o coordenador do Núcleo de Estudos Populacionais e Sociais do IPARDES, o Leonildo Souza. O IPARDES é o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social que durante esta semana divulgou um estudo mostrando como é que vai ser a população, o tamanho da população e alguns detalhes dessas mudanças em 2040. Leonildo, vamos falar um pouquinho sobre o IPARDES. Queria que você falasse mais um pouquinho sobre o trabalho do Instituto.
Então, o IPARDES é um instituto de pesquisa, né, vinculado à Secretaria de Planejamento. Ele tem como missão dar subsídios para as políticas públicas do Estado e também para orientar as ações das secretarias. Nós somos mais ou menos correlato, não exatamente ao IBGE, mas seria mais em relação ao IPEA. O IPEA é um instituto de planejamento do governo federal. O IPARDES seria mais afinidade com o IPEA do que com o IBGE. Por que essa diferença? Porque o IBGE, ele é um órgão que ele faz pesquisa coletando dados. E nós pouco coletamos, né? Então a gente mais faz as análises dos dados que são coletados pelo IBGE, que mais ou menos como o IPEA também faz. O Instituto ele é dividido em algumas áreas, né? A nossa de estudos populacionais, tem uma área que cuida do meio ambiente, outra do PIB, conjuntura, já houve a parte do rural, hoje em dia não temos mais, mas é um instituto de pesquisa do Estado.
Perfeito. Leonildo, o que o estudo diz sobre as mudanças regionais no Paraná?
Hoje o Estado, ele é com 80% dos municípios são pequenos, até 20 mil habitantes. E a tendência é que esses municípios diminuam de tamanho. Do outro lado, os municípios que são cidades médias e grandes, eles tendem a crescer, né? E por que que ocorre essa tendência? São alguns fatores que indicam isso, né? O primeiro é que os municípios pequenos, eles têm uma característica muito rural. Então, eles são ligados a atividades agrícolas. E a atividade agrícola, ela vem exigindo cada vez mais menos mão de obra, menos força de trabalho. Isso é uma parte da história, né? A mecanização vem acontecendo e vem substituindo também no rural. Isso não necessariamente significa êxodo. Atualmente. Pode ter significado no passado. Hoje não significa tanto. Por que que não? Por conta da taxa de fecundidade, novamente. As famílias do meio rural, elas eram historicamente mais extensas que as famílias do meio urbano. Hoje em dia, essas famílias do meio rural, elas vêm se equiparando do meio urbano. Então, elas vêm diminuindo de tamanho. Então, hoje em dia, o rural diminui por conta de diminuição do tamanho das famílias. Não necessariamente porque as famílias estão deixando o campo. E um outro fator que explica essa tendência é que nas cidades dos municípios pequenos, nós observamos alguns fatores que indicam que há uma migração que nós chamamos de curta distância. As pessoas deixam os municípios menores para os municípios polo da sua região, né? Então, os municípios maiores que estão ao seu entorno. E o que que leva as pessoas a buscarem esses municípios? Alguns fatores, né? Nós poderíamos classificar como a própria busca por serviços públicos, né? Pessoas podem se migrar para buscar educação ou para buscar um serviço de saúde mais especializado que não vão encontrar no seu município. Eles podem migrar por questões relacionadas a atividades de lazer, atividades de consumo, uma vez que na sua cidade eles não encontram, e nós temos relatos disso, né? De pessoas que às vezes não têm um banco para sacar o dinheiro, precisa ir até um município vizinho e quando vão lá já fazem a compra no comércio local. E um outro elemento que também colabora para que ocorra essa migração é a atividade de trabalho, né? Outras oportunidades de trabalho em que as pessoas vão se deslocam para outro município, mas não ficam distantes da sua terra natal, onde estavam alguns familiares estão presentes.
Essa é uma tendência que a gente já observa há algum tempo, né, Leonildo? Por exemplo, nós temos alguns polos universitários aqui no Paraná e esses polos universitários acabam atraindo jovens estudantes que querem novas oportunidades, querem se desenvolver, que não voltam para seus municípios depois que fazem o curso universitário. Acabam ficando na cidade para onde foram, né?
É verdade. Isso é uma tendência já de algum tempo. Também porque o nível de escolarização e de instrução da população vem aumentando. Né? E quando as pessoas fazem essa mudança, dificilmente elas retornam, porque ao retornar para o seu município, elas têm poucas chances de aproveitar aquele conhecimento com o qual elas se procuraram se especializar para desenvolver alguma atividade produtivo.
Eu vi que o estudo mostrou que região metropolitana de Curitiba e a região que foi chamada de Norte Central, Maringá, Londrina, aquela região ali.
Exato.
É, são os dois polos que vão mais crescer.
Uhum.
Isso é por conta do crescimento dessas cidades polos, ou nós temos aí um perfil de municípios menores que também vão crescer, como tem acontecido aqui na região metropolitana de Curitiba? Curitiba mesmo não tem se desenvolvido, não tem crescido populacionalmente tão intensamente quanto outros municípios no entorno, né? Alguns municípios menores têm crescido muito mais do que a capital.
Exatamente, o fenômeno é esse. São as duas regiões que mais crescem, elas crescem por fenômenos diferentes. Curitiba realmente vai crescer menos que os municípios do seu entorno. Os municípios do entorno, eles irão atrair mais população, provavelmente para residir. Isso não significa que eles trabalharão nesses municípios, né? Eles podem fazer um movimento pendular, deslocamento todo dia para a capital, mas a cidade, de certa forma, o espaço dela já tem uma certa saturação. E por conta disso, o próprio mercado imobiliário, os terrenos ao redor da cidade são mais acessíveis do que os da capital, em termos de custo. Então, a tendência é que os municípios ao redor de Curitiba cresçam, e esse crescimento dos municípios que estão ao entorno da capital é que faz com que a região de Curitiba, a região metropolitana, seja uma das que vai elevar a sua participação na população do estado. De forma diferente, ocorre na região norte. Lá, ainda Londrina e principalmente Maringá tem um poder de atração maior. Então, essas cidades ainda têm um potencial de expandir e de crescimento. Aliado a isso, as cidades que estão próximas ao entorno, também, por conta do dinamismo da região, acabam sendo beneficiadas e recebendo população. No nosso estudo, nós percebemos que as cidades que nós chamamos de média, de 50 a 100 mil, elas são as cidades que mais crescem. Então, se a migração não será exatamente para cidades grandes, ela será mais forte nas cidades médias. São as cidades médias que no futuro tenderão a ser as cidades grandes. E não tanto as cidades grandes crescerem muito mais do que elas são atualmente. A tendência é que num horizonte curto, elas começam inclusive a diminuir a sua população.
Nessas duas regiões, obviamente, há preocupação com locomoção, né?
Uhum.
Você citou esse fenômeno das pessoas que trabalham no grande centro, mas moram distantes. Você precisa de mobilidade para permitir que isso aconteça. E a gente tem visto um quase travamento do trânsito por conta da facilidade de acesso a crédito para comprar carro. Diminuiu um pouco nos dois últimos anos, mas sempre foi historicamente fácil conseguir isso. O barateamento, de certa forma, dos combustíveis, né? E uma dificuldade de dar a essa população um transporte coletivo que ofereça essa mobilidade com conforto, com rapidez, com comodidade. É um desafio para os administradores públicos destas duas regiões encontrar uma saída para esse problema, né?
Sim, é um desafio muito grande. Ele não é fácil, porque além das dificuldades estruturais que se coloca de espaço, de você reorganizar e também de financiamento desse tipo de ação, porque você tem, por um lado, alguns insumos que precisam para investir em infraestrutura, mas, por outro lado, você tem também que investir em frotas, em meios de locomoção que sejam maiores, melhores, mais ágeis, mais confortáveis, que sejam atrativos para a população, né? E, do outro lado, nós temos uma cultura, que é a cultura do consumo e a cultura do carro, é a cultura que ainda está muito presente na sociedade, né? Então, seria que ser uma mudança de mentalidade, né? E outra também, um projeto bastante claro e positivo de conseguir enfrentar esse desafio para mudar essa situação, o que não é fácil. Não temos uma resposta para isso, né? Podemos ter várias alternativas que precisam ser discutidas com a população, mas uma saída simples nós não temos para esse problema.
Leonildo, nessas questões regionais, algum outro destaque? Você já falou aí que as cidades muito pequenas vão diminuir, as cidades médias devem crescer. Algum destaque regional que a gente pudesse citar aqui? Nós temos várias regiões agrícolas que também têm se desenvolvido bastante, notadamente por conta da industrialização desses produtos, por conta das cooperativas. O cooperativismo acaba incrementando a economia de várias regiões no estado.
O que nós percebemos também é que a perda da população nos municípios pequenos não representa perda de participação no PIB, por exemplo.
Ou seja, economicamente esses municípios não diminuem?
Não diminuem. Eles até, alguns deles até aumentam a sua participação, porque a forma como a produção está sendo organizada permite que a produtividade aumente com mesmo tendo menos população.
Isso significa uma população mais rica, né? Teoricamente, com renda maior.
Isso, teoricamente sim, porque o PIB dessas regiões vem aumentando ou pelo menos mantendo a sua participação, embora elas tenham perdido. Destaque, assim, a gente tem uma região que nós chamamos de centro expandido no estado, que é a região central. Ela é uma região bastante problemática no sentido de indicadores sociais. Os nossos indicadores sociais no estado mais graves são localizados na região do Vale do Ribeira e nessa do centro expandido. O centro é uma das regiões que mais perde. Né? Ele é uma região que mais perde. Então, ela precisa de uma...
Nós estamos falando aí da região do quê? De Guarapuava?
De Guarapuava, Pitanga. Exatamente. Essa região. Tanto que as outras municípios que nós chamamos de médio, que crescem, eles crescem numa velocidade maior que, por exemplo, Guarapuava. Porque Guarapuava, ele não tem outros municípios ao lado que possam colaborar com o mesmo dinamismo. Sendo que esses municípios estão perdendo população.
Eu só quero agradecer, nosso tempo está acabando aqui, agradecer ao Leonildo Souza as informações importantes para que os nossos administradores públicos, né, tanto o governador do estado, como incluindo aí toda a participação de deputados federais, deputados estaduais, senadores e principalmente dos prefeitos, né? A gente tem aí um movimento de formação de consórcios para lidar com saúde, para lidar com lixo, para lidar com transporte. E essa tendência vai ter que ser reforçada, principalmente nessas regiões onde a gente tem conglomerados, verdadeiras metrópoles se formando, né, Leonardo?
Sim, exatamente. E a gente conversou bastante aqui sobre a questão dos idosos, né? Mas também nós temos a nossa outra ponta, que são as crianças, né? Se vai diminuir o número de crianças, nós temos que repensar a nossa forma de educação também, né? Talvez o nosso horizonte, como o número de matrículas já vem diminuindo também, não seja o, por exemplo, de ampliar escolas. Mas talvez nós começarmos a pensar de forma bastante sistemática em implantar o ensino integral, para que realmente as crianças possam passar mais tempo na escola e se aproveite essas estruturas que estarão aí, que já estão disponíveis, né?
Perfeito. Leonildo, obrigado pela sua presença aqui mais uma vez.
Eu que agradeço o convite. Obrigado.
Conversei aqui com o Leonildo Souza. Ele é do IPARDES, o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico Social. Ele é coordenador do Núcleo de Estudos Populacionais e Sociais do IPARDES. Obrigado a você também que esteve com a gente. Um grande abraço e até a próxima.
Você ouviu o programa Em Pauta, sempre com um assunto de seu interesse.